Doutor Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês nessa manhã de quinta-feira. Essa fria manhã de quinta-feira. Aqui em Porto Alegre está frio, não sei como é que está em Caxias.
Sabe, doutor, que aqui está 14 graus, mas para nós que somos serranos, 14 graus é luxo do gaúcho, viu? Tá gostoso aqui.
Exatamente. Agora são 6 graus aqui em Porto Alegre.
Olha, está bem mais frio em Porto Alegre hoje, então. Veja, né? Porto Alegre está mais frio. Doutor, sobre essa questão do artigo que escreveste, acabou sendo replicado em publicação internacional, tem a ver com, digamos assim, um momento, né, bastante doloroso de quem é paciente com câncer, que é saber que tem câncer já é um desafio, depois saber que teve metástase é um segundo desafio, e o custo que isso tem para a gente continuar, né, com o tratamento, etc., as considerações a respeito disso. Eu queria lhe ouvir um pouquinho, doutor, sobre o momento que a gente está vivendo, quando a gente fala em câncer e quando a gente fala em metástase. Que momento é esse no espaço-tempo, doutor Rafael?
Tá, perfeitamente, ótima pergunta. Bem, em primeiro lugar, algumas considerações sobre estudos de custos, né? E por que que são importantes, né? Na verdade, não é o objetivo do estudo não é mostrar quanto custa, né? Quanto a sociedade está pagando. O objetivo maior é trazer, em primeiro lugar, né, a gente tem que ter consciência que nossos recursos em saúde, eles são finitos, né? Não tem como a gente, o governo, ele não aplica dinheiro, né? Então, nossos recursos de saúde são finitos e para a gente ter um melhor planejamento, né, no futuro, de tratamento, de diagnóstico, a gente tem que conhecer quanto que custa, né? Qual é a carga, a gente diz, a carga econômica, né? Do tratamento dessa doença. O que faz o estudo ser interessante é o método aplicado para avaliar esse custo. Tá? É um método que veio da engenharia de produção e é um método que te dá com uma maior acurácia o custo relacionado a esse tipo de tratamento. Certo? Agora, respondendo a tua pergunta, né, quando a gente fala que o paciente, né, o impacto, né, do paciente ter um câncer, né, e quando esse câncer ele já tem metástases, né, no caso, por exemplo, do câncer de próstata, a gente está falando de uma doença que ela passa a ser uma doença crônica, né, que vai necessitar um tratamento a longo prazo desse paciente, né, ela vai necessitar um tratamento quase que contínuo desse paciente para essa doença. Claro que ela, a gente sempre fala, né, ela deixa de ser uma doença curável, mas passa a ser uma doença incurável, mas não no sentido negativo, né? Sempre mostrando que passa a ser uma doença crônica que necessita fazer um tratamento contínuo. Né? Muitas outras doenças na medicina a gente tem que faz a necessidade de fazer esse tratamento contínuo, por exemplo, pressão alta, diabetes, né? Que o paciente tem que fazer um tratamento a mais longo prazo. E, né, Beverly, por fazer esse tratamento a longo prazo, a gente começa a sentir uma maior carga, né, de consumo de recursos, e aí o exemplo que a gente tirou é do Sistema Único de Saúde. Então, um grande objetivo, assim, é a gente trazer essa questão para debate, porque a gente precisa saber quanto nós gastamos por uma questão de planejamento de impacto orçamentário no futuro, porque a população, ela está envelhecendo, e quanto mais a gente envelhece, maior a nossa probabilidade de ter câncer, né? E no homem, a probabilidade de ter câncer de próstata.
Que, aliás, né, doutor, é o segundo câncer que mais acomete homens no Brasil, é o câncer de próstata, é isso, né?
Se a gente for excluir os cânceres de pele não melanoma, é o primeiro, tá? É o primeiro câncer. E se tem dados do Observatório de Câncer, que em 2028... provavelmente o câncer vai ser a doença que vai mais levar o brasileiro a óbito. E dentre os tumores nos homens, o câncer de próstata vai ser. Então, a escolha até do tema de pesquisar no câncer de próstata está em relação à sua relevância epidemiológica que ele tem no presente e no futuro, né? A gente fala, a gente está em 2021, a gente está falando daqui 7 anos, né? E como isso vai impactar na população brasileira.
Claro. Doutor, acabaste de explicar sobre como funciona o cálculo, né, para a gente saber, por exemplo, como olhar a questão, né, de tratamento, cuidado com o paciente que tem metástase no câncer de próstata, que vem lá da área industrial, já bem explicaste. O que isso reflete, por exemplo, doutor, em a gente poder avaliar se esse é o melhor método, né, de cálculo, e se esse cálculo, no contexto que a gente está vivendo uma pandemia também. A gente sabe, por exemplo, que dentro da pandemia, os insumos utilizados no combate, no tratamento, inclusive de UTI, que são comuns em UTI, medicações, ficaram superavitárias, né? Os preços ficaram lá em cima. Isso tudo vai ter uma conta que a gente vai pagar, uma conta social na saúde, de uma forma geral, seja suplementar ou pública, nos próximos anos, que a gente ainda não sabe que repercussões vai ter. Ponto. Isso é um fato, né? Então, como isso reflete também nos outros tipos de tratamento, nas outras doenças que possivelmente precisará fazer uma, digamos assim, uma transferência orçamentária do que se faz para A ou para B em função dessa consequência atual?
Certo, perfeito. Na verdade, assim, a grande maioria dos estudos de custos, né, quando eles vão avaliar, eles já calculam essa coisa que a gente chama de custo direto, né, que são isso que você falou, né, medicamentos, insumos, tá? Mas a técnica que foi utilizada, tá, além de contabilizar esses insumos, ela traz, deixa mais claro, o custo, que a gente chama de, na engenharia, de um custo indireto, que muitas vezes ele está relacionado, por exemplo, à mão de obra, né? Mão de obra, digo, o custo, né, das pessoas que fazem o cuidado do paciente, não só na área de assistência, mas, por exemplo, a gente coloca, inclui aí o custo, por exemplo, de uma secretária que faz a recepção do paciente no hospital, outros custos relacionados a departamentos que são difíceis de mensurar, por exemplo, água, luz, depreciação de materiais. Então, na verdade, ele é uma ferramenta muito mais poderosa. Tanto que essa ferramenta, ela nasceu na engenharia de produção, que os engenheiros utilizam para avaliar, né, o custo, né, de um determinado produto, avaliando todos os gastos, por exemplo, da fábrica, né, de luz, água, mão de obra, transporte, tudo mais. Então, na verdade, o grande desafio foi utilizar uma ferramenta que vem da engenharia de produção, utilizar na área médica. Então, é importante isso, né, que tu falaste, que a gente vai ter um impacto orçamentário, né, dessa, toda essa questão que a gente está vivendo. Mas o mais importante é a gente avaliar qual é o real impacto, né, porque tu falaste muito bem de insumos, etc. e tal, mas também a gente tem que ter contratação de mais pessoal e tal. Então, a gente tem que ter de uma maneira clara quanto que custou isso, tá? Para saber como é que a gente vai ter que se preparar no futuro. Na verdade, é fazer o orçamento de casa, né? Quanto que realmente eu gasto na minha casa? E se eu estou planejando, por exemplo, comprar um carro ou fazer um investimento em alguma coisa assim de ensino, o quanto isso vai impactar no meu orçamento futuro? Então, para a gente fazer esses cálculos, estou dando um exemplo bem simples, né, orçamento de casa, a gente tem que conhecer, né, o que a gente gasta. Então, a grande mensagem, né, que fica assim, a gente tem que ter um melhor conhecimento do que nós estamos gastando para planejarmos melhor o nosso futuro, né.
Não há dúvidas. Eu acabei não mencionando, né, mas o doutor Rafael, que é o, digamos, hoje o nosso protagonista aqui da entrevista, ele encabeçou um estudo aqui, né, no Rio Grande do Sul, justamente para poder entender, a partir desse método, qual era o valor efetivo, né, que um paciente custava depois, né, de ter metástase com câncer de próstata. Doutor, eu não sei se queres falar um pouquinho mais sobre o estudo, ou se eu posso já trazer alguns dados que saltam aos olhos, como, por exemplo, o resultado, né, mostrou que para uma pessoa com sobrevida média de menos de 2 anos, 1 ano e 8 meses, né, o custo médio mensal por esse paciente seria na ordem de R$ 20 mil. E tem outros dados bem impressionantes também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o resultado deste estudo.
Na verdade, assim, é difícil a gente comentar, assim, a gente não está aqui para comentar, né, qual é o custo de uma vida, né? O objetivo maior, quando a gente vê esse estudo, na verdade, aquilo que eu falei, é para a gente clarear, tá, o custo, né, e aí a gente informa o custo mediano por paciente, tá, e com essa informação e tendo o conhecimento, né, das estimativas dos números epidemiológicos de aumento da incidência desse determinado câncer, é se em 10 anos a gente vai ter dinheiro para custear isso, tá, hoje, né, hoje, obviamente, né, foi feito estudo, a gente consegue custear, Mas com essa informação de quanto custa e com a estimativa de aumento do número dos casos, né? Então multiplica o número dos casos daqui 10 anos por esse custo, claro, ajustando, né, possivelmente por uma inflação, será que a gente vai ter, né, dinheiro, né, para isso? Será que a gente vai conseguir cobrir? Isso é só uma doença, né? Então, e é interessante que a gente vê ali também no estudo que a gente consegue estratificar no que foi gasto, né? Internação hospitalar, porque as pessoas pensam assim, ah, ele está estimando só o custo, né, do valor do medicamento. Não, ali tem custos relacionados a toda a cadeia de cuidado do paciente. Internação hospitalar, exames de imagem, exames de laboratório, idas à emergência, aplicação de tratamento oncológico, quimioterapia, por exemplo, inclusive até o momento que o paciente está em cuidados paliativos exclusivos, tá? Que não necessariamente ele está recebendo um tratamento oncológico ativo, mas ele está sendo cuidado por uma equipe multidisciplinar, que também gera um custo, né? Então, o objetivo aqui, as pessoas às vezes confundem, né? Olha, está caro, né? Vamos cortar gasto. Não, de maneira alguma. A gente tem que conhecer realmente quanto custa hoje e nos prepararmos para o futuro, porque vai aumentar o número de casos. E quanto que vai custar no futuro? E aí, a gente tem que pensar como nação, né? Assim como as outras nações desenvolvidas pensam. Sempre um planejamento, uma política de Estado, tá? Pensando sempre 10 a 15 anos à frente. Tá? A gente tem que se preparar, tá? Que a gente vai ter que fazer uma reserva no orçamento que lá na frente a gente vai custar, a gente vai ter um gasto maior. E em câncer, a gente já está vendo isso desde o início dos anos 2000. Tá? Que os gastos só de tratamento em quimioterapia quase triplicaram. Por quê? Porque aumentou o número de casos. A gente teve um maior número de usuários consumindo esses recursos. Então, assim, o que a gente tem que fazer é não esperar acontecer e veio a conta. Poxa, não sabia que ia ser tão caro. E agora, o que a gente vai fazer? E acaba isso que tu falaste muito bem. Tu vai tirar do orçamento de uma outra, né, de uma outra pasta, né? Vai ter que sair de algum lugar esse dinheiro. Então, no momento que a gente consegue fazer um planejamento a longo prazo, a gente também começa a pensar aonde que a gente vai reservar esse recurso para pagar essa conta lá na frente.
Não há dúvida. E aí, doutor, então, entra várias questões, né? Por exemplo, o preço do plano de saúde, entra claro. A questão do tipo de tratamento que o SUS vai ou não permitir, tem a ver também com claro. A questão de qualidade de vida, porque se discute nisso tudo, também se discute, a gente não está aqui discutindo, mas também é passível de discussão o custo-benefício, né, de uma sobrevida tão pequena para um investimento tão alto versus qualidade de vida, né? Tem uma série de discussões super importantes que estão na pauta, né, doutor?
Claro, claro, isso aí daria quase 3 horas aí de discussão, mas, claro, o objetivo aqui foi avaliar só o sistema único claro. De saúde, nós estamos nem falando do sistema de saúde suplementar. Não, são várias questões que podem ser discutidas, mas a Beverly, eu acho que o mais importante é o que fazer com esse dado, né? Temos o dado, tá? Ao meu ver, é um dado que vai nos ajudar a entender como é que nós vamos estar daqui 10 a 20 anos gastando. Claro que vai ter reajustes e tudo mais, mas só que é um dado mais acurado, por exemplo, do que só avaliar gastos em insumo, medicações, porque esse dado está envolvido uma série de outros custos, né, que se chama, na engenharia, se chama muito de, são custos indiretos ou overhead, tá? São custos, às vezes, que não são vistos, tá? Pela maioria dos métodos de custeio que são utilizados na literatura. Então, a gente consegue ter uma ideia mais global, né, de qual é o custo real que nós estamos gastando nesse determinado tipo de doença.
Resumindo a ópera, dá tempo de planejamento, né, doutor?
Eu acho que isso que é essencial, é planejamento. O objetivo não é discutir se está caro ou se está barato. Eu acho que uma vida, né, ela não tem preço, tá? É imensurável. Eu acho que a gente tem que utilizar esse dado, tá, para continuar entregando, e eu estou dizendo aqui, o serviço que se entrega no SUS é um serviço de qualidade, sim. né? Mas a gente tem que continuar garantindo a entrega desse serviço pelos próximos anos. Então, se a gente vai aumentar, se existe uma perspectiva de aumento do número de casos, certo? A gente tem que garantir que todos tenham acesso, primeiro, né? Garantir que todos tenham acesso ao tratamento, né? Uhum. E garantindo esse acesso, né? Que esse tratamento pode ser pago, né? Porque isso é um outro problema, né? Então, eu não estou falando nem da questão da área da saúde, né? Isso é um problema geral, né? A gente tem muito medo aí o que vai acontecer no nosso Brasil, o aumento da dívida pública e tudo mais, né? A gente vive isso constantemente. Mas na parte da saúde, a gente tem que utilizar mais a tecnologia para saber o que, que nós estamos gastando para conseguir planejar nosso orçamento no futuro. Né? Isso, de novo, não é, a gente não está reinventando a roda. Todo mundo faz isso na sua casa, entendeu? Se a pessoa está planejando aumentar a família, ter um filho, óbvio que vai ser feito antes, né? Vai sentar o marido e a esposa, vão se discutir. Olha, vai entrar então questão de colégio, de fralda, de roupas, né? Será que a gente consegue, né? Nosso orçamento vai dar conta? Todo mundo faz isso, né? Vou comprar um carro. Então, todo mundo quando vai fazer um investimento, a gente sempre tem que olhar, né? O que, que a gente está gastando, qual é o nosso orçamento, se vai bater ou não. A gente faz isso em casa, tá? Então, o que, que a gente tem? Ninguém em casa gasta mais do que ganha, né? A lógica seria essa. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que entender primeiro quanto que a gente está gastando, né, em termos de saúde, mas um método mais acurado. E aí planejar, né? Se vai ter que aumentar os recursos, o que, que vai ter que se fazer, né? Ou identificar, uma coisa importante, que essa ferramenta, ela também é utilizada para identificar oportunidades de melhoria, né? Daqui a pouco tem algum processo ali, dentro da cadeia de cuidado do paciente, que não está funcionando com uma certa eficiência, tá? Demora muito, ou pode ser algum gargalo no tratamento que isso possa impactar, eu posso ir lá em loco e resolver esse problema. Então, isso é uma questão que vem se discutindo muito, que é a questão do valor baseado em saúde, tá? Então, essa ferramenta também vem nos ajudar a entender melhor o que, que é esse valor, né, que a gente está entregando para os nossos pacientes.
Perfeito. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua presença e excelentes explicações sobre o assunto aqui no programa. Um forte abraço.
Muito obrigado. Fico à disposição. Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês aí hoje.
Da mesma forma.